Boa tarde a todos que estão aqui presentes nesta audiência. Para começar, eu venho falar aqui em nome do movimento dos quilombolas do Maranhão, o MOCBOM, movimento que é o caçulinha aí do Brasil, mas que chegou realmente para ficar e chegou para colaborar e, naquilo que for possível, com as outras entidades que representam o negro aqui no Brasil, no Maranhão. Nós estamos aí na batalha, nesse intuito de melhorar a questão do negro, a vida do negro. E só para lembrar uma coisa, é o seguinte, eu vi o depoimento de várias pessoas aí, uma coisa tem que ser dita, que o governo tem que cumprir a sua parte. O governo tem que definir de uma vez por todas do lado de quem está. É do lado do agronegócio ou é do lado dos quilombola? Porque fica claro quando você vê a receita do agronegócio e você vê o total de dinheiro que é destinado para a reforma agrária desse país. É brincadeira, não dá para a gente acreditar numa coisa dessa num governo que diz que é do povo. Não basta o Eloy Ferreira dizer, certificar tantas comunidades no Maranhão e quando a gente chega no Maranhão não tem uma comunidade titulada. As comunidades que têm um processo em tramitação no INCRA, por força da justiça, estão paradas porque não têm dinheiro. Que adianta se certificar e não se titular? Resolve a situação? Não se resolve. Precisamos, sim, que se titule comunidade, mas também que venha se demarcar essas terras, venha se certificar essas comunidades, mas tem que ter titulação dos territórios. Só a certificação não vai terminar com essa questão. Nós temos um processo de resistência lá no INCRA do Maranhão, porque toda vez que a gente chega, não depende de Brasília. E é desde abril de agora 2011, a gente está vindo nesse processo, o MOCBOM está em cima, batendo, e as coisas não andam, porque o governo não está dando aquela devida preocupação para a situação do Maranhão. Enquanto isso, quilombolas estão morrendo. Então, o governo tem que para com esta coisa, com essa máscara, tira essa máscara e diga de verdade quem é. Você está apoiando quem? É quilombola? Pare de estar enganando nossos companheiros quilombola. Uma coisa está aí. É Marinha? É. Quem é Marinha? É do governo. Quem tem que resolver? É o governo. Eu estou vendo aqui muita questão de oba-oba para governo e ninguém tá batendo e dizendo que a responsabilidade disso aí tudo é do governo. Sim, mas nós já temos algum avanço, mas é muito pouco para que nós precisamos. É muito pouco. Será que é preciso os companheiros continuar a morrer no campo? É preciso que mais morte aconteça no Brasil inteiro para que o governo venha acordar? Foi esse governo que nós quilombola botamos aí, foi para isso? Para andar a passo de tartarugas com nossos processos, dos nossos irmãos? Não. Latifundiário não votou nesse governo. Nós que votamos e nós temos que cobrar. Nós aqui temos que cobrar porque foi nós que votamos. E não aceitar que esse governo faça nós engolir mais piolho sem água, porque já chega, nós já estamos intoxicados de tanto beber piolho sem água.
Muito bem, para concluir, Gil.
Muito obrigado.
Valeu, Gil. Obrigado. Eu que agradeço ao Gil por ter entendido o tempo aí e deu o seu recado com muita precisão. Agora vai para o Luiz Alves Quilombo, que falará sobre... Saco das Almas. Luiz Alves.
Eu sou do quilombo Saco das Almas, no município do Brejo, na região do Baixo Parnaíba. O primeiro quilombo titulado em plena ditadura. Eu sou da geração U. Eu sou do quilombo Saco das Almas, o primeiro quilombo titulado na ditadura, onde morreu gente que a gente não podia falar. E eu pego a fala do companheiro aqui. Ou nós negros e negras nos unimos, ou não temos força. Eu disse agora, não divido os negros nem as negras. Se a gente, o Congresso está dominado Eu não vou discutir, eu concordo com tudo que foi falado aqui, é fundamental. E aí, eu estou aqui querendo cumprir o meu dever. Eu sou um quilombola. Morreu gente, parente meu. Eu sou representante que me sugeriram que eu fui para cumprir meu dever, que o movimento quilombola, a CONAC e a CONERUCA me indicou para participar da primeira Conferência Mundial de Determinante Social em Saúde, sobre saúde. Qual é a primeira determinante social sobre saúde? Eu sou médico, patologista, professor da Universidade Federal do Maranhão. É a terra, eu tomei todas as notas. O primeiro determinante de saúde, para ter saúde, é a terra. O segundo determinante é a terra. E o terceiro determinante é a água. E aí vem as outras coisas, tudo isso. Eu peguei, está aqui, estou cumprindo com a CONAC, cumprindo com o movimento quilombola. E eu vi gente morrer. Todas as falas aqui, eu conheço quase todo o país hoje. Conheço o Norte de Minas, conheço o Paraná, conheço muitos quilombolas pelo papel que a gente tem. E aí eu vi a fala aqui da companheira sobre a médica que formou a jovem. E eu, quando me formei, quando comecei, que não tinha isso. Então é essa. Precisamos de mais negro, mais negros e negras da universidade. Tudo que foi falado, assina embaixo. Tanto, agora, senador, eu acho. A minha fala nesse sentido. Eu estou aqui também para participar da oficina quilombola, que foi indicado pelo movimento quilombola, porque sou um com médico, talvez, tem outros, mas não assume, da oficina quilombola hoje, começa hoje, no Ministério da Saúde. Eu sou membro do Comitê Técnico de Saco das Almas, o primeiro quilombo titulado na ditadura, onde morreu gente que a gente não podia falar. E eu pego a fala do companheiro aqui. Ou nós, negros e negras, nos unimos, ou não temos força. Eu disse agora, ainda agora, não divida os negros nem as negras. O Congresso está dominado, eu não vou discutir, eu concordo com tudo que foi falado aqui, é fundamental. E aí, eu estou aqui querendo cumprir o meu dever. Eu sou um quilombola. Morreu gente, parente meu. Eu sou representante que me sugeriram que eu fui para cumprir meu dever, que o movimento quilombola, a CONAC e a CONERUCA me indicou para participar da primeira Conferência Mundial de Determinante Social em Saúde, sobre saúde. Qual é a primeira determinante social sobre saúde? Eu sou médico, patologista, professor da Universidade Federal do Maranhão. É a terra, eu tomei todas as notas. O primeiro determinante de saúde, para ter saúde, é a terra. O segundo determinante é a terra. E o terceiro determinante é a água. E aí vem as outras coisas, tudo isso. Eu peguei, está aqui, estou cumprindo com a CONAC, cumprindo com o movimento quilombola. E eu vi gente morrer. Todas as falas aqui, eu conheço quase todo o país hoje. Conheço o Norte de Minas, conheço o Paraná, conheço muitos quilombolas pelo papel que a gente tem. E aí eu vi a fala aqui da companheira sobre a médica que formou a jovem. E eu, quando me formei, quando comecei, que não tinha isso. Então é essa. Precisamos de mais negros e negras da universidade. Tudo que foi falado, assina embaixo. Tanto, agora, senador, eu acho. A minha fala nesse sentido. Eu estou aqui também para participar da oficina quilombola, que foi indicado pelo movimento quilombola, porque sou um com médico, talvez, tem outros, mas não assume, da oficina quilombola hoje, começa hoje, no Ministério da Saúde. Eu sou membro do Comitê Técnico de Saúde da População Negra do Ministério da Saúde. Já andei o país todo, conheço hoje. O ponto central, senador, e mesa, é esta aqui. É exatamente o que foi falado. Tudo que foi falado, a gente assina embaixo com poucas agora. E eu quero, para encerrar, colocar. Eu sou secretário, e aí eu vou falar a coisa central. Eu sou secretário eleito da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência Regional do Maranhão. E o tema central que nós colocamos faz parte da nossa povo: ciência, cultura e os saberes tradicionais, que está incluído nós quilombolas. E aí tem trabalho. Vai ser no Maranhão, no ano 2012, do dia 23 de julho a 27 de julho de 2007. E ciência é poder. Se nós negros não estivermos preparados, nós não podemos enfrentar. Não é só a luta armada. Eu sei que a morte existe, mas enfrentar do ponto de vista estratégico, intelectual, esse ponto. Está aqui o companheiro Herói. Eu saio daqui em nome do... Quer deixar isso aqui para a comissão, senador?
Me entrega no final.
Na isso. Final, eu deixo aqui, em nome do grande que eu conheci, esse jornal do Centro de Cultura Negra do Maranhão, que eu fui um dos fundadores, que está aqui, A Luta da Terra. Nós estamos aqui, eu, o senador, ou então o senador Abdias Nascimento, e eu saúdo em nome dele todas as pessoas, em nome de Lélia Gonzalez, todas as mulheres que estão aqui. Eu deixo para a comissão esse trabalho. E o livro do levantamento das comunidades quilombolas do Maranhão. Quem levantou as questões quilombolas foi o Centro de Cultura Negra com o CEDEMP, que é o apoio de todo mundo. Porque havia essa discussão, Sandro, do movimento negro universitário, que eu participei em São Paulo. Eu estudava lá e sei disso. E dizia que a maioria dos negros estava no campo. Se a gente melhorar os quilombos, se a gente melhorar a educação, ninguém vai para a favela. Então é esse meu papel. Eu estou cumprindo aqui o dever.
Muito bem.
Humildemente.
Muito bem. Esse foi o Luiz Alves. E eu peço que ele me entregue os documentos. Pode me entregar aqui na mesa, se puder. Enquanto você me entrega aqui, eu já passo a palavra para Maria Celsa, Fórum da Mulher Negra. Muito bem. Alegria receber. Alegria receber teu material, viu? Tá bom.
Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu sou a Maria Celso, que representei o país em 93. Nesse ano, eu fui representar a parte indígena, negros e branco, que eu tenho essa parte. Mas estou muito dolorosa, porque eu sou do Rio de Janeiro. Não é só vocês que estão sofrendo, eu estou sofrendo no Rio de Janeiro. Em 88 foram me buscar, mas foram para me buscar e fizeram um acordo para o crescimento de todo esse trabalho. Até colocamos isso aí na conferência. Mas, de compensação, eu estava sendo estrupada por vários parlamentares no Rio de Janeiro. E não estrupou só eu, estrupou meu filho com 9 anos e os amigos do meu filho. E eu quero que vocês, companheiros, me ajudem, porque eu estou aqui desde dia 4 de julho. E fui agora há pouco, de manhã, proibida de entrar nessa casa, sendo massacrada pela segurança da Câmara dos Deputados. Senador, não é fácil o que eu estou passando aqui dentro de Brasília de ser negra. Tá os documentos aqui. O Alfredo Ciclins é o deputado que me colocou como presidenta do PV. E por incrível que pareça, ele proibiu tudo na Câmara dos Deputados de ser nomeado. Vim a CPI, falei dia 4 de julho, dia 5 eu fui à polícia da Câmara dos Deputados e ninguém fez nada. A criança que foi estrupada foi esse que ajudou o Lula a chegar à presidência. E chegou a vocês e a você em trabalho. Fui na justiça, a justiça tirou o que eu falei e colocou outra coisa e não fez nem me fizeram a minha assinatura. Companheiras, está aqui todo o relatório que eu representei esse país em 93, levando todos vocês ao país fora e gritando para nós ter um avanço. Porque talvez não tivemos avanço. Faça alguma coisa, senador. Faça alguma coisa, que eu estou cansada. Estou sendo ameaçada de morte por um deputado Alfredo Ciclins. E ele não ganhou uma campanha sem falar da ex-noiva dele, a Xuma, que faz o trabalho de negro ter livro. Toma cuidado com ela. Foi ela que me buscou em Rondônia, vice-presidente da Jaqueline Pitangui. Ela foi a primeira quando eu acordei das drogas que eles me deram. Ela em cima de mim nua. Parlamentares bateram muito. Eu estou com meus rins roxo. E estou com pedra da vesícula tremendo por causa das drogas. Companheira, não sou viciada a nada, sou evangélica. Nem beber eu bebo. Me ajuda e se comunique um com o outro que a Maria Celsa foi estrupada. E a Globo mostrou na televisão os parlamentares que estrupou uma mulher no Rio de Janeiro. Foi eu, não mostraram eu com medo. Está aqui quando eu representei o país.
Muito bem. Depois você, se puder,
por favor,
deixa com a secretaria algum informe.
Mas não estou fazendo nada, é a secretaria de mulher. Denunciei no dia para o ministro da Justiça e para todos. Nada fizeram, nem me atenderam, não me atenderam. Mandei a xerox do certidão de nascimento do meu filho, que foi raptado, que morreu, e os outros foram raptados. Ciclis raptou, está ganhando dinheiro público. Vários parlamentares que me estrupou 6 crianças, está ganhando dinheiro de vocês.
Essa foi,
por favor, gente.
Essa foi a Maria Celsa. Uma salva de palma para ela, pela sua luta, pela sua vida. E vamos de imediato para Berenice. Berenice Quilombo do Mato Cavalho. Berenice Quilombo do Mata Cavalo.
Bom dia a todos e a todas. Nós estamos aqui também, como vários companheiros já disse. Nós estamos lá no nosso quilombo. Mas certo, humilhado pelo INCRA, porque tem dois meses que eu estou tentando marcar uma reunião com o INCRA. Eu não consigo. A gente está sendo barrado na porta do INCRA lá, que a secretária não deixa entrar, para nós atender nós, né? Nós temos lá gente com ordem de despejo, temos gente lá que está obrigada a vender os animais deles, porque o fazendeiro corta a cerca, ele arruma, arrancou os arames todinho, levou para casa dele, nem todos eles estão passando por isso. Nós estamos passando por uns garimpeiros lá que estão acabando com a área lá. Os fazendeiros estão desandando e vender a área todinha para os garimpeiros. Só vocês ir lá e vendo para ver como que está devastada a nossa área lá dos garimpos. Está garimpo toda a parte lá. Só vocês indo lá para ver o que está acontecendo. Então, a gente está aqui hoje fazer essa marcha aqui em Brasília. E outra coisa também que eu quero dizer, o que aquela companheira falou ali, ela não está errada, não. Porque na hora que nós fomos chegando para nós entrar aqui, teve uma mulher que falou assim, lá vem as tropas de negro. Lá vem as tropas dos fedidos. Nós somos negros, nós somos quilombola, mas com muito orgulho. Nós não somos fedidos, nós somos gente como qualquer um de vocês. Então, não podia. Se nós viemos de lá para nos escutar isso é muito errado uma coisa desse. Isso é muito errado uma coisa desse. A gente chegar aqui para ser tratado de fedido. De fedido, nós somos fedidos, nós somos negros, nós somos quilombola. Não temos orgulho de falar que nós somos quilombola. Nós somos quilombola com muito orgulho. Nós somos raça de negro mesmo. Nós somos lutador, batalhador. Para nós chegar aqui para falar que nós somos fedidos. Muito obrigada pela sua atenção.
Essa foi a senhora Berenice.
E ela esqueceu que o dinheiro que ela recebe é nós que pagamos.
É nós que
muito
pagamos,
bem.
Sim.
Parabéns. Eu quero, nesse momento, informar que a coordenação solicita que aqueles que quiserem se deslocando podem se deslocar para o almoço e, em seguida, para a marcha. E a mesa vai continuar aqui, expondo e respondendo a todos os questionamentos. Passamos a palavra agora para o Neto Barras. É isso? O Neto está aí? Neto... Com a palavra o Neto por 3 minutos.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero aqui saudar a mesa, né? A pessoa do senador Paulo Paim, e dizer a você que a gente sempre acompanha o seu trabalho pela TV Senado e que a gente agradece pela força que você dá para os quilombolas aqui nessa casa. E dizer também, senador, e que todo esse acontecimento que aconteceu aqui hoje, a chegada dos quilombolas que entraram a essa casa, é pelo fato de que a gente, há tempo, vem tentando resolver os problemas no nosso estado. E lá nós não temos êxito nenhum. Então, quando a gente decide a partir para resolver, a gente faz dessa maneira, porque só assim a gente seria ouvido, né? E dizer também que diante de todas essas reclamações que já teve aqui hoje nessa casa, isso são fatos, isso é a realidade. Existe o INCRA no estado do Maranhão que não se mobiliza nas questões dos quilombola. Nós temos o órgão do estado, que é o ITERMA, onde a gente está levando a reclamação para a gente e não tem nenhuma solução. O que o INCRA fala é que não tem recurso para contratar antropólogo para poder fazer os levantamentos da comunidade quilombolas, né? E a mesma coisa a gente acha no estado. Né? Então, quando a gente resolve vir para cá, a gente já, aqui para nós é o final. Se não for resolvido aqui, quem é que vai resolver? Então, eu quero que os senhores, né, que são parlamentares dessa casa, que são representantes, inclusive foi nós que elegemos esse governo,